Senhoras e senhores deputados, podemos então dar início aos trabalhos? Vamos então, muito boa tarde. O ponto 1 da nossa ordem de trabalhos é relativo à aprovação de 4 atas. Atuaremos nos termos habituais. Se houver alguma sugestão de alteração, farão, se faz favor, a sua chegada à mesa, a sua entrega na mesa. Se não, consideramos aprovadas nos exatos termos em que foram entregues. O segundo ponto da ordem de trabalhos é um requerimento do PSD e do CDS-PP para a audição do Sr. Ministro da Defesa sobre as conclusões do Conselho Europeu, que, como sabem, tem na sua ordem de trabalhos as discussões acerca da Política Comum de Segurança e Defesa. Para apresentar o requerimento, dava a palavra a quem no PSD? Sr. Deputado. O CDS? Muito bem. Sr. Deputado João Rebelo.
Sim, Sr. Ministro, foi no seguimento da, enfim, da nossa última reunião, se o Sr. Presidente está recordado, nós discutimos um requerimento do PCP para a vinda do Sr. Ministro sobre um assunto relativo à participação da Polícia, se não me engano, ou da GNR, em exercícios das Forças Armadas na Madeira, e o que eu sugeri é que, como nós tencionávamos pedir ao Sr. Ministro para vir discutir as conclusões do Conselho Europeu, podíamos agendar essa reunião também com esse intuito para discutir esse requerimento do PCP, mas sobretudo mais importante para que o Sr. Ministro nos informasse sobre o que se passará, enfim, tendo em conta o timing, suponho que o ideal seria para ser uma das primeiras reuniões logo a seguir ao fecho, nós temos duas marcadas com as audiências referentes aos estaleiros, portanto fica aqui essa, a razão é essa mesma. E tem a ver com o debate que antes se deu a ida, enfim, tivemos em outubro, se me recordo bem, sobre esta questão, depois da nossa conferência também, que deu informações importantes. Isto já é o pós.
Senhores deputados, não se importam, há um colega nosso que está no uso da palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Depois do seguimento da nossa conferência também ficou a ideia de solicitar a vinda do Sr. Ministro para apresentar as conclusões desse mesmo Conselho Europeu. E a razão de ser deste pedido do PS e do CDS é exatamente isso.
Muito bem, muito obrigado. O requerimento é conjunto, o PSD deseja usar a palavra ou revê-se no merecimento dos autos? Muito bem. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Miranda Calho.
É muito simples, portanto, eu só me reporto a este requerimento. Ouvir o Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre as conclusões do Conselho Europeu, acho muito bem. Acho ótimo. Aliás, até devíamos ter uma prática constante nesta matéria, não só em termos dos Conselhos Europeus, mas também em termos das reuniões do Ministro da Defesa da NATO. Era uma forma de a gente acompanhar periodicamente aquilo que são as posições sobre esta matéria do Governo Português, não é? Mas, reportando-me só esta matéria, muito bem.
Senhora Deputada Maria Naiveca, deseja usar a palavra? Não? Muito bem. Não está ninguém do PCP. Passamos à votação dos requerimentos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Dos requerimentos?
Pronto, do requerimento. O requerimento é conjunto. É de dois partidos, mas o requerimento é só um. O senhor deputado, o João Rebelo, aludia, e bem, ao interesse em ouvir o Sr. Ministro quanto antes, dada a relevância da matéria sobre a qual ele nos virá falar. No ano corrente, julgo que será muito difícil. No início do ano que vem, já agendei, e já terão visto pelo mail que foi enviado pelos serviços da Comissão, já na primeira semana estão marcadas duas reuniões daquelas que têm a ver com os estaleiros navais, na terça-feira, dia 13, dia 6, às 15 horas, a administração dos estaleiros navais de Viana do Castelo, que só pode vir nessa altura, como se recordarão, o PCP exigiu, quando a aprovação do seu requerimento, que a audição fosse a toda a administração e não apenas ao Presidente do Conselho de Administração, e isso tornou impossível a vinda mais cedo, porque não era possível encontrar agendas para todos os membros do Conselho de Administração, em que todos eles pudessem deslocar aqui à Assembleia para estar connosco. E, portanto, foi o Dr. António Fontes que falou com a administração dos estaleiros navais, ficou marcada para dia 6 às 15 horas, e esta manhã falei com o presidente do júri do concurso para a subconcessão e porque me parece que vamos perder algum tempo em função deste período natalício, que se justificava que na primeira semana marcássemos duas reuniões e, portanto, na quarta-feira de manhã, pelas 10 horas, teremos o Presidente do Júri, o Sr. Procurador-Geral Adjunto, que presidiu ao Júri e que aqui virá falar-nos sobre o concurso da subconção. E, por isso, teremos agora que negociar com o gabinete do Sr. Ministro a disponibilidade do Sr. Ministro vir. O Presidente do Júri é dia 8 de manhã e os Estelas Navais, a administração, dia 7 à tarde. E, portanto, só conseguiremos negociar com o Sr. Ministro vindo a partir da semana seguinte. Muito bem. Passemos ao terceiro ponto da ordem de trabalhos. Porquê esta formulação um pouco distinta da que é habitual? Esta iniciativa legislativa do Governo, que tem por designação, autoriza o Governo, é uma autorização legislativa, autoriza o Governo a legislar sobre o regime de salvaguarda de ativos estratégicos essenciais para garantir a defesa e a segurança nacional e a segurança do aprovisionamento do país em serviços fundamentais para o interesse nacional nas áreas de energia, transportes e comunicações, através da instituição de um procedimento de investigação das operações relativas a tais ativos. Esta iniciativa legislativa foi distribuída pela Sra. Presidente à Comissão de Economia. Não foi sequer distribuída às duas comissões, eventualmente com uma prevalecente. Foi apenas distribuída à Comissão de Economia. Colocou-se-nos a dúvida, aliás, foi o Dr. António Fontes, uma vez mais, que me suscitou a questão do eventual interesse da Comissão, ainda que não tenha havido distribuição à Comissão e não tenha havido nenhum pedido, de se pronunciar, tendo em conta que está em causa, como o próprio nome da iniciativa refere, a legislar sobre o regime de salvaguarda de ativos estratégicos essenciais para garantir a defesa e a segurança nacionais. E, portanto, eu trago isto à consideração da Comissão, para que a Comissão decida se, apesar de ser iniciativa legislativa cujo procedimento não passa por esta Comissão, se haveria algum interesse por parte da Comissão em contribuir, através da elaboração de um relatório, para a Comissão, para o procedimento que corre os seus termos na Comissão de Economia. Deixo a questão à consideração da Comissão.
Só uma coisa.
Sr. Deputado Miranda Cândido.
Portanto, eu ouvi que o Sr. Presidente referiu que esta proposta de lei foi direcionada para a Comissão de Economia, Tucur. E, portanto, são matérias de segurança e defesa, porque estamos a pensar nas questões de reservas estratégicas nacionais, tendo em conta precisamente o interesse nacional em determinado tipo de áreas. Aliás, estão aí consideradas a área das comunicações, a área dos transportes e, obviamente, a área da energia. O que eu penso é que, para se pronunciar a Comissão, que acho que se deve pronunciar sobre essa matéria, deve também, se calhar, ser feita uma carta à Sra. Presidente da Assembleia, no sentido de indiciar aquilo que é a matéria específica desta legislação, que obviamente deve ir certamente para a Comissão de Economia, mas não pode ignorar a Comissão de Segurança e a Comissão, neste caso, a nossa Comissão de Defesa. Portanto, eu penso que há todo o interesse que a Comissão aprecie esse documento, mas deve o fazer não simplesmente como amadora neste processo, mas, digamos, em termos concretos, de uma decisão também da própria mesa sobre este assunto. Quer dizer, porque a Sra. Presidente da Assembleia também deve ter uma reflexão sobre a maneira como direcionam as respectivas propostas de lei em termos das comissões, não é? E está bem explícito aí que isto é segurança e defesa.
Embora sob a forma de pedido de autorização legislativa, tem que ver com uma questão que se colocou há algum tempo a propósito das privatizações e de algum compromisso que terá havido por parte do Governo junto ao Partido Socialista no sentido de apresentar uma iniciativa desta natureza. Isto tem que ver com setores específicos, que são os setores da energia, transportes e comunicações, e por isso é que julgo que a questão foi para a Comissão de Economia, embora sejam setores que têm consequências do ponto de vista do interesse nacional, sobretudo na área da defesa. E por isso eu julgo que a decisão da Sra. Presidente terá sido, eu não sou o intérprete legítimo das decisões da Sra. Presidente, mas julgo que terá sido por causa disso, em função disso. E portanto, mais alguém deseja intervir? Eu acho que teria justificação. Ah, peço desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu acho que a sugestão feita pelo...
Aliás, eu queria corrigir uma... Se o Sr. Deputado João Rebelo me dá licença, eu queria corrigir um lapso que cometi. porque lendo com mais atenção o texto que foi para aqui remetido, nós não temos o texto com o despacho da Sra. Presidente, mas lendo aqui as letras pequenas do documento que se encontra no site da Assembleia da República, diz, baixa à Comissão de Economia e tem depois uma observação que diz em conexão com a terceira Comissão. E, portanto, o lapso era meu. Habitualmente a ideia é essa. Esta orientação é uma orientação desta Presidente, que não existia no pretérito, e que normalmente tem a interpretação de que a responsável é a comissão para a qual foi despachada e que depois a comissão que está em conexão com este assunto participa no processo. A responsabilidade fundamental é da comissão à qual foi atribuída a título principal. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, está resolvido o assunto com o que acabou de dizer, ou seja, a nossa comissão também foi chamada a participar neste debate e eu acho, portanto, positivo e certo que participe na elaboração de um relatório. E até sugeria que fosse o deputado José Lelo como relator desse mesmo relatório, que acho que está interessado nisso.
Deputado Correia de Jesus, tem a palavra.
Só para corroborar, enfim, o entendimento que me parece unânime em face do esclarecimento agora prestado pelo Sr. Presidente, embora subsistindo aqui uma dúvida sobre o que é que quer dizer a expressão em conexão com, se isso significa que a Comissão de Defesa também elaborará um parecer complementar, ou se porventura assumirá o aparecer da Comissão de Economia, se assim o entender. Tenho esta dúvida em aberto, Sr. Presidente, e que também, de alguma maneira, reflete o estado de espírito parlamentar do PSD face a esta matéria. Sempre acrescentaria que, apesar do esclarecimento prestado pelo Sr. Presidente sobre a conexão, agora, sem qualquer dúvida existente entre esta matéria e as privatizações, penso que também é óbvia a conexão que existe entre a apresentação desta proposta de lei e o novo Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Nós passamos aqui muito tempo a dizer que havia uma lacuna no nosso ordenamento jurídico, exatamente porque estas áreas estratégicas, reservas estratégicas, tudo isso não tinham o necessário enquadramento e não mereciam a devida relevância, quer a nível do Conselho Estratégico, quer a nível da legislação ordinária, e, portanto, vê-se que através desta proposta de lei se vem preencher esse aspecto que era lacunar no nosso ordenamento jurídico. Portanto, penso que também deveríamos ter em conta este aspecto que me parece relevante. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais intervenções? Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, para dizer que me regozijo com que esteja assegurada a conexão, embora me pareça que a semântica não é a mais adequada, mas temos aqui gente muito mais ilustre do que eu para se referir a essas questões que têm a ver diretamente com a semântica, como é o caso do Sr. Presidente em mérito, Manuel Filipe Correia de Jesus, que tem sempre uma particular atenção a estas questões. Agora, eu penso que é importante que se assegure uma participação ativa da Comissão Parlamentar de Defesa, na lógica, aliás, daquilo que têm sido os objetivos que o Sr. Presidente tem procurado seguir enquanto Presidente desta Comissão. E nós temos que assegurar uma participação por igual com a participação com a Comissão de Economia sobre esta matéria. Sou pena de prescindirmos daquilo que é o nosso papel fundamental em áreas que têm que ver diretamente connosco, como é este caso. E, portanto, revejo-me, evidentemente, na preocupação do Sr. Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, que levantou a questão e permitiu que se descobrissem as tais linhazinhas de nota de pé de página em caracteres muito pequenos que permitiram assegurar a conexão, que é mais uma participação do que uma conexão. Muito obrigado.
Mais intervenções? Bom, eu sugeria o seguinte, nós temos duas maneiras de tratar o assunto, ou colocar a questão à senhora Presidente da Assembleia, ou, como parece mais fazível e mais prático, eu próprio entrar em contacto com o Presidente da Comissão de Economia e combinar com ele os termos em que, até porque ele é meu colega de gabinete, é relativamente fácil falar com ele, e portanto, é o deputado Pedro Pinto. O deputado Pedro Pinto. E, portanto, eu acho que seria relativamente fácil, numa combinação entre mim e ele, assegurarmos uma efetiva participação das duas comissões na preparação do relatório e que o relatório reflita a leitura, quer da Comissão de Economia, quer da Comissão de Defesa, sobre questões que, numa certa perspectiva, têm que ver com a Comissão de Defesa, porque se prendem com setores relacionados com a Comissão de Defesa e têm que ver com a oposição que o Governo pode colocar a certo tipo de negócios em função de serem relativos a setores estratégicos, mas que tem também manifestamente que ver com a defesa, porque o próprio diploma refere que também são os setores que têm que ver diretamente com a defesa e com a segurança nacionais. E, portanto, se isto merecer a concordância da Comissão, eu articular-me-ia com o deputado Pedro Pinto para garantirmos uma eficaz ultrapassagem desta situação da presença das duas comissões neste processo. Pode ser? Muito bem. Ainda assim, quem é que faz o trabalho na Comissão de Defesa? Cabe ao grupo parlamentar do PSD fazer o próximo relatório. Portanto, muito bem. Passamos ao ponto seguinte, a ordem de trabalhos, que tem que ver com o relatório da participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar de comissões sobre o tema O Futuro da Defesa Europeia e Preparação do Conselho Europeu de Dezembro, realizado em Bruxelas no dia 5 de novembro de 2013. Em que esteve presente, em representação da Comissão de Defesa, o Sr. Deputado Miranda Calha. Sr. Deputado, tem a palavra.
Então, portanto, o relatório já foi devidamente distribuído por todos, não é? Ele mais ou menos explica, no essencial, aquilo que foi o debate em sede lá do Parlamento Europeu sobre estes assuntos da segurança e defesa e, naturalmente, sobre a reflexão acerca deste Conselho Europeu que terá lugar nos próximos dias em Bruxelas. E, portanto, as questões essenciais que lá foram levantadas e que, ao mesmo tempo, decorrem da conferência que nós tivemos a oportunidade de realizar na Assembleia e relacionada com estes assuntos, foi precisamente aquilo que também deve corresponder, em alguma medida, às posições portuguesas sobre esse assunto, é que deve não só existir neste Conselho posições claras em relação à coordenação e ao princípio da coordenação a nível da política comum de segurança e defesa, que deve haver uma revisão da estratégia de defesa europeia. É um documento que vem desde 2003, que teve uma abordagem em 2008, mas que efetivamente já não corresponde àquilo que é o essencial e que se quer transmitir neste Conselho, convocado especialmente para tratar deste assunto, e que é, portanto, as novas considerações e abordagens sobre a política comum de segurança e defesa. Eu, aliás, até considerei que seria relevante a existência de um conceito estratégico, como acontece na NATO, em relação precisamente à política a desenvolver na área da defesa. Por outro lado, também a questão que tem a ver com as ligações em pontos essenciais, especialmente a ligação e o encontro que irá desenvolver-se no âmbito de África, União Europeia-África, e, portanto, nós sabemos que nesse campo existem, neste momento, muitas questões que estão em cima da mesa relacionadas com a política comum de segurança e defesa, embora tenha havido as atuações individuais da França no caso do Mali, neste caso mais recente do centro africano, do centro deste país, do centro república, República Centro-Africana, que também tem uma outra intervenção, e, portanto, isto para mostrar que como é que é a posição da Europa em relação a estas matérias, não é? Por outro lado, também, em termos também do interesse do país, a questão das cooperações estruturais, ou seja, aquilo que significará a nossa colaboração em termos das, da constituição da cooperação estruturada, não é? E onde é que estará o nosso posicionamento, visto que há uma tendência em termos europeus no sentido de algum tipo de especialização por países. Ora, nós sabemos que isso pode significar uma menorização em termos de alguns dos países que existem na Europa na participação nessa cooperação estruturada, e isso pode significar também alguma constituição de uma espécie de diretório na área da Política Comum de Segurança e Defesa que não interessará certamente, portanto, a Portugal. Portanto, isto também foi uma opinião expendida sobre essa matéria. E um outro ponto que também foquei, que está relacionado com uma questão que também está em cima da mesa, que é as indústrias de defesa europeias. Não sei se tiveram oportunidade de verificar, nos últimos dias houve dois artigos publicados pelo embaixador da Alemanha e pelo embaixador da França em Portugal, precisamente sobre as questões da Política Comum de Segurança e Defesa. E o embaixador de França explicitava um ponto muito, digamos, comum às políticas ou às posições francesas, que é a defesa das indústrias de defesa. Portanto, a minha opinião em relação às indústrias de defesa europeias estão tão bem interligadas com aquilo que têm sido as políticas a desenvolver em termos das áreas económicas e tão bem financeiras a nível da Europa. E, portanto, se há vontade em alguns sítios de criar uma espécie de Eurogrupo para a defesa, nós sabemos que há um Eurogrupo que está a tratar das questões de finanças e das questões de economia, tem que haver precisamente uma interligação entre estas áreas, na medida em que isto tem a ver com as políticas de austeridade que são a ser desenvolvidas por um lado, mas por outro lado quer-se apostar em políticas de desenvolvimento industrial, especialmente na área da defesa. Ora, isto tem, obviamente, também uma relevância em termos nacionais, porque significa que tem que haver políticas comuns noutros setores em termos de atingir esses mesmos desideratos na área da defesa. Portanto, foram estes os pontos focados, eu penso que isso vem aí redigido no relatório que foi apresentado e penso que isso também correspondeu não só à conferência que aqui teve lugar, mas também, digamos, àquilo que são as nossas posições, em termos gerais, sobre aquilo que deve ser a posição do país em relação às áreas, à área da Política Comum de Segurança e Defesa. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, só um comentário e uma pergunta. O comentário é agradecer, obviamente, ao Sr. Deputado a elaboração do relatório, muito interessante. A pergunta é a seguinte. Falou da, enfim, do que aqui foi discutido no Parlamento, a quando da conferência sobre este mesmo assunto. E se o Sr. Deputado está recordado, o tom e a substância das várias intervenções no que se refere à política europeia de segurança e defesa, foi bastante negativo, porque falou-se muito de grandes objetivos, mas depois nos meios colocados, colocados à disposição eram sempre muito menos do que o que era supostamente necessário. E falou-se mesmo várias expressões, desde o verbo de encher, outro tipo de expressões que alguns dos oradores, ou mesmo das pessoas que depois fizeram, enfim, intervenções em termos de participação tiveram. Teve aquela afirmação feita também pelo embaixador Cotelheiro, que está recordado sobre também, que teve alguma graça, aliás, sobre a forma como foi, como qualificou ou classificou essa mesma política europeia. Se neste debate em que teve presente e nestas reuniões também sentiu da parte, enfim, dos membros nessa reunião, também este tom algo pessimista sobre conclusões que poderão acontecer neste Conselho Europeu, segundo, sobre a própria dinâmica que nós que se fala do caminho para a irrelevância estratégica da Europa neste momento no mundo, quer também com a falta de investimentos na área da defesa, a própria projeção da Europa no mundo, e também com o desinteresse evidente dos Estados Unidos para com este continente e a viragem, finalmente, infelizmente, do interesse para outras paragens. E, portanto, ou seja, nós percebemos o conteúdo, o que foi discutido, mas também pode transmitir qual era o ambiente relativamente a isto. Está obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miranda Câmara.
A minha intervenção aqui também foi entremeada por esse sentimento, porque, no fundo, as questões que eu levantei são a reflexão, em tom, às vezes, pessimista, sobre aquilo que pode vir a acontecer em termos deste Conselho. Aliás, houve mesmo um dos intervenientes no nosso colóquio que disse no final: bom, isto que vai acontecer é que esta reunião, e com certeza que se recordam de quem é que referiu isso, que esta reunião até vai, se calhar, tratar sobre quaisquer outros assuntos, e se calhar este ficará para o ponto da linha C do número 10º da ponte da Ordem de Trabalhos, não é? De qualquer modo, da parte dos promotores da reunião, havia algum interesse. E, portanto, digamos, talvez significando algum tipo de expectativa, não é? Mas eles estavam no Parlamento Europeu. E a iniciativa também é do Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu, como nós sabemos, também é um órgão que às vezes está um pouco longe daquilo que são a realidade dos países, não é? E, portanto, eu tive a oportunidade, na minha intervenção, de exprimir a opinião mais modesta de um Parlamento Nacional em relação às preocupações da evolução da política comum de segurança e defesa. E exprimia, naturalmente, com o interesse que temos sobre este assunto, não é? Mas, ao mesmo tempo, também exprimindo algumas preocupações sobre a grandeza dos objetivos que se pretende atingir nessa mesma reunião. E, por isso mesmo, digamos, alguns aspectos que têm a ver com aquilo que é, no fundo, podíamos até sintetizar. Então, há uma política de austeridade de um lado. Há a situação de se procurar diminuir os orçamentos de defesa em todos os países. Mas, por outro lado, há agora aqueles que dizem: não, isto tem que evoluir, temos de ter uma política de defesa. Aliás, há uma frase dos franceses que diz que temos que passar da Europa da defesa para a defesa da Europa. Aliás, é um slogan muito interessante que está desenvolvido, a ser desenvolvido pela doutrina francesa. E, portanto, digamos, se quer evoluir nesse sentido, bom, então como é que isto se compatibiliza com outra política de austeridade? E, portanto, isto é uma coisa que é demonstrável à sociedade, não é? Porque, digamos, aquilo que se passa também no relacionamento dos Estados Unidos com a Europa é também isso, quer dizer, é que eles também têm uma carga maior em termos daquilo que são as suas capacidades e aquilo que dirigem em termos dos orçamentos de defesa. Mas a Europa, digamos, tem uma cultura que ela é no sentido de dizer, bom, têm que ser cortados, quer dizer, e, portanto, há este tipo de situação. Portanto, como é que isto se compatibiliza com uma evolução positiva e forte em termos de política comum de defesa da Europa? E, portanto, tive a oportunidade de exprimir isto com alguma objetividade e também com alguma crueza para que se entendesse. Portanto, eu penso que respondi ao Sr. Deputado João Rebelo sobre as suas preocupações sentimentais da reunião.
Sr. Presidente, agradecer-lhe o esforço que está a fazer no sentido de diligenciar estas audições e dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do PSD deposita em si toda a confiança para esses contactos, bem como... Eu vou tomar essa nota. Mas, Sr. Presidente, nessa linha, o Grupo Parlamentar do PSD e do CDS vêm-lhe pedir mais trabalho ainda. Nós queremos dar entrada na mesa de um requerimento para solicitar a vinda à Comissão de Defesa Nacional do Sr. Ex-Presidente do Governo Regional dos Açores, o Carlos César. Uma vez que os dados relativos ao contrato e à denúncia do contrato de construção dos navios, dos ferry boats Atlântida e Anticiclone tiveram na gestão e na própria viabilidade dos estaleiros navais de Viana do Castelo, os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP consideram que é urgente ouvir o ex-presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César, que era quem tinha a gestão e supervisão política desse processo quando este facto aconteceu.
Muito bem, Sr. Deputado Mónica Ferro, tratando-se de um requerimento novo, de duas uma, ou agende para a próxima reunião, ou discutimos agora, se houver consenso dos grupos parlamentares quanto a essa discussão. Fica para a próxima reunião, não há consenso. Muito bem. Mais alguma coisa, senhoras e senhores deputados? Sr. Deputado João Rebelo.
Em relação a não haver o consenso, é raro, porque normalmente aceitamos sempre, mas pronto, neste caso não...
É um direito dos grupos
parlamentares,
do CDS
não irá esquecer este adiamento.
Muito obrigado. Mais nada, está encerrada a reunião. Senhores deputados, peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado Miranda Caio. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, só para lembrar ao Sr. Deputado que nos últimos 4 meses nós aprovámos vários requerimentos dos partidos socialistas que foram entregues exatamente na mesa no preciso momento e foi-nos pedido e solicitado aceitação para ser aprovado no momento e nós demos. Portanto, como está a perceber, a razão de ser do meu insisto tinha exatamente a ver com isso, que no passado já fizemos N vezes aceitar que fosse debatido o requerimento precisamente em que chegava. Mas muito bem, está feito.
Uma vez que tal aconteceu foi na reunião com o Sr. Ministro da Defesa. Exatamente. Que o Sr. Deputado Marcos Pestrela apresentou no início da reunião oralmente. E, aliás, ele tinha o prescrito, mas falou-me e eu apresentei-o oralmente. E foi decidido de imediato.
Sr. Deputado, não vejo qualquer problema em relação às questões da substância. Mas ao aparecimento aqui desta maneira, eu penso que, de qualquer modo... Desta maneira, apareceu no final da reunião, foi isto que eu disse. Portanto, eu repeti agora o que disse antes. Foi agora no final da reunião, não tivemos tempo, obviamente, para pensar sobre esse assunto e, consequentemente, pareceu-me que era aconselhável que pudéssemos adiar esta matéria. Portanto, é essa a questão essencial. Não tem nada de, digamos, de posição política sobre as matérias. Tem mesmo sobre a questão do processo. Pronto.
Sr. Deputado da Mónica Ferro, senhores deputados.
Sr. Presidente, só 10 segundos para dizer que este era o momento, de acordo com a ordem dos trabalhos, onde sentimos que seria oportuno apresentar o requerimento. Apenas isso. Não interrompemos a ordem que estava prevista, a ordem do dia, e a reunião termina quando nós entendermos que a reunião terminar. Se entendermos que a reunião termina daqui a meia hora, ela termina daqui a meia hora.
Não tenho mais nada a acrescentar. Estamos no programa das atividades. Não considero que isto esteja incluído nas atividades. Não? Atividades.
Senhores deputados,
atividades.
Deputado Miranda
Calha, estava na área do programa de atividades.
Passemos aos outros assuntos.
Pois, eu é precisamente agora sobre os outros assuntos que não foi abordado agora, mas antes era sobre atividades, não é? Sobre os outros assuntos é que eu queria agora pronunciar-me. E quero pronunciar sobre quê? Precisamente em conexão ou em combinação com o ponto número 3 da Ordem de Trabalhos de hoje. E é assim, nós tivemos na sexta-feira passada para votação três propostas ou quatro propostas de resolução sobre uma questão europeia que é o céu aberto. E o que aconteceu em relação a esse assunto foi que foi decidido, ainda não sei bem os contornos dessa decisão, que baixasse à Comissão sem votação. Mas eu recordo-me que em relação a este assunto, a Comissão de Defesa tinha produzido um relatório, que aliás até foi elaborado pelo seu deputado Correia de Jus. As resoluções que foram apresentadas para votação, digamos, ignoram completamente aquilo que foi a posição da Comissão de Defesa em relação a esta matéria. E debruçam-se exclusivamente sobre, digamos, aspectos económicos daquilo que possa ser a decisão sobre o céu aberto. A ligação e a apresentação destas resoluções, ou pelo menos de uma pronúncia em relação a esta diretiva europeia, ou esta proposta de diretiva europeia, foi direcionada pela Comissão dos Assuntos Europeus para a Comissão de Economia e depois para a Comissão de Defesa também. Portanto, o que eu vejo em termos de resoluções que foram apresentadas é que há uma desconexão total em relação àquilo que se está a apresentar. E eu acho que aqui está um bom ponto que deveria merecer uma reflexão de quem? Da Comissão dos Assuntos Europeus. Porque, digamos, jogam-se ali várias questões. Obviamente que uma é a questão que preocupou os subscritores das resoluções, que é o posicionamento da nave em relação às suas congéneres a nível europeu, visto que é capaz de se poder começar a pensar em centralizar na Europa uma espécie de nave europeia. E, portanto, isso pode ter interligação com a situação de cada um dos países. Esse é um aspecto. Mas há outro aspecto, e esse inclui ou liga-se às questões da segurança e defesa, do céu aberto. E, portanto, eu, aliás, até sugeria que pudesse ser relido ou revisto aquilo que é o texto do seu deputado Correia de Jus em relação às matérias afins. E, portanto, eu penso que aqui é que devia ter havido, se calhar, uma intervenção da Comissão dos Assuntos Europeus, para que houvesse dentro da própria Comissão dos Assuntos Europeus uma reflexão em relação a esta matéria, porque é apresentada, isto é apresentado de uma maneira desligada ou desgarrada em relação àquilo que é o essencial do que está ali vertido. E, aliás, já tinha havido apresentações e decisões sobre esta matéria feitas em tomadas de posição europeias montante. Aquilo que nos é apresentado agora neste documento é, digamos, um terceiro passo, uma terceira posição em relação a matérias que já tinham sido aprovadas anteriormente. Portanto, eu penso que me era devido trazer aqui uma reflexão sobre este assunto para que nós nos pronunciássemos devidamente em relação a estas matérias. E, portanto, isto são coisas relevantes, tem a ver, portanto, com a Europa, a questão do céu aberto, tem a ver também com a integração, tem a ver com tudo isso, quer dizer, e, portanto, digamos que era bom que pudesse haver, digamos, uma interpretação disto, se calhar até depois haver uma resolução dedicada às questões económicas, mas se calhar uma resolução interligada com as questões estratégicas e de segurança, não é? Eu penso que isto era uma questão que deveria ser abordada. Isto é uma missão essencial para uma Comissão dos Assuntos Europeus para analisar isto na sua amplitude global, visto que se trata de uma questão de assuntos europeus. E pronto, era isto que eu queria aqui dizer sobre este assunto.
Obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, de facto, o teor dos projetos de resoluções, e eram vários, era um do PS e do CDS, outro do Partido Socialista, outro do PCP, do PEV, depois de todos, eram cinco. Todas foram inspiradas no relatório da Comissão de Economia e de Obras Públicas. Se estão recordados, esta temática teve três relatórios. Um da Comissão de Assuntos Europeus, que era, se não me engano, a comissão que tinha, portanto as outras estavam em conexão com a Comissão de Assuntos Europeus, teve um relatório da própria Comissão dos Assuntos Europeus e uma da Comissão de Defesa. As conclusões de cada uma destas comissões, as conclusões eram diferentes. Dou-vos um exemplo. A Comissão de Economia e Obras Públicas escreveu em conclusão que esta proposta não respeitava o princípio da subsidiariedade. A Comissão de Assuntos Europeus e a Defesa considerou que sim. Portanto, logo a partir daqui existiam três relatórios que foram, enfim, colocados num só, em que comissões tinham opiniões diferentes sobre, interpretavam de uma forma diferente esta temática. Daí que a Comissão de Economia e de Obras Públicas passou a ter uma interpretação que era necessário, os deputados dessa comissão, era necessário aprovar, enfim, projetos de resoluções para tentar de equilibrar o impacto que teria, segundo eles, negativo na NAV e também especificamente nos Açores, por causa, confesso, de uma referência que eu já não me recordo. Mas estamos aqui perante, de facto, aqui, não é incompatibilidades, uma visão diferente sobre o mesmo assunto, feito por três comissões do Parlamento. Mas também não quer dizer que isto, enfim, com o debate interno que vai acontecer na Comissão de Economia, porque, se estão recordados, não foi votado, foi aprovado, abaixo à comissão sem votação todos os projetos de resolução, que têm as suas nuances, mas não são assim tão diferentes, independentemente de serem partidos diferentes. Mas a verdade é que baixou à comissão sem votação. Pois. Algumas coisas. Mas seja como for, não foram aprovadas, baixaram a comissão sem votação. Eu acho que, enfim, o Sr. Presidente poderia eventualmente sensibilizar de novo, enfim, acho que a única forma de fazer, porque nós não podemos substituir aqui ao processo legislativo que não está aqui na comissão. Voltar a. Porque isto foi, eu fazia parte da Comissão de Assuntos Europeus quando eles debateram o relatório feito por um deputado do Partido Socialista à época sobre esta questão. E de facto, eu alertei pela situação um bocadinho estranha de duas comissões que foram chamadas a colaborar na elaboração do relatório final ter opiniões diferentes, nomeadamente sobre o princípio da subsidiariedade em relação a esta matéria. Mas voltando a esta questão, não sei se não seria, enfim, importante o Sr. Presidente, em contacto com o Presidente da Economia e de Obras Públicas, relembrar das conclusões, ou pelo menos fazer remeter, porque ele não teve acesso, mas fazer remeter o relatório que foi aqui aprovado, como autor o deputado Correia Jesus, numa análise que foi feita de grande qualidade e com grande profundidade, sobre a importância desta matéria e de ter muitas cautelas, porque tem um impacto sobre áreas, enfim, sensíveis, de, nesta matéria, também estamos a falar de projeto de resoluções, verdade seja dita, mas nesta matéria ter alguma cautela em não olhar especificamente para interesses muito limitados e não olhar para o quadro mais aprofundado que nós estamos a falar. E, portanto, se está recordado, Sr. Presidente, o relatório fazia menção disso, isto tem barbas, este debate interno na União Europeia. Já foi corrigido e foi alterado, enfim, houve um cuidado extremo, vamos lá dizer, nos legisladores europeus em relação a esta matéria. Portanto, isto também não foi feito assim, desculpem lá com a expressão, não foi feito com os pés, foi algo feito com muito cuidado, objetivamente. E, portanto, eu acho que esta alerta do deputado Miranda Calha faz sentido. Também não vejo bem como é que nós podemos nos substituir à Comissão, porque aquilo foi para a Comissão de Economia e Obras Públicas, eles terão a sua dinâmica, mas, enfim, era bom se calhar, porque isto teve, só a Comissão de Assuntos Europeus é que recebeu a nossa comissão, o nosso relatório, se não era bom também fazer chegar...